O acordo Mercosul-União Europeia, anunciado recentemente em Montevideo, no Uruguai, é o fruto de mais de duas décadas de tentativas entre os dois blocos. Para sabermos mais da repercussão do tema com o setor produtivo brasileiro, vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. O que significa para os produtores de frangos, suínos e ovos esse acordo, presidente?
Ele é um acordo positivo que abre mais volumes, ou mais do que tudo, ele significa a consolidação de um trabalho de mais de 25 anos, como você bem referiu, e a crença da Europa no Mercosul como um bloco parceiro, criando o maior bloco econômico em número de consumidores e mercado econômico do mundo. É o primeiro acordo entre blocos que vai ser feito, que foi feito agora, vai ser ratificado provavelmente pela União Europeia e pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E esse acordo, ele significa uma nova oportunidade, mas mais do que tudo, um estreitamento da confiança existente entre esses dois blocos, que tem desde a nossa origem, né? Nós mesmo no Rio Grande do Sul, quantas etnias europeias hoje convivem e ajudam a fazer o nosso Estado. Então, por isso, a gente celebra no acordo, nós vamos receber 180 mil toneladas, um acesso para mais 180 mil toneladas de carne de aves, sem tarifa, com 90 mil com osso, 90 mil sem osso, ou equivalente carcaça. Nós também abrimos a possibilidade de, no futuro, após o acordo sanitário, vender até 25 mil toneladas de carne suína, que hoje está fechada e não tem cota, então vai ter uma cota nova. A gente também abre a possibilidade de ter uma cota de 3 mil toneladas de ovos e 3 mil toneladas de albumina. Isso, então, são fatos positivos que, ao médio e longo prazo, lembrando para o nosso ouvinte, Eduardo, que esse acordo ele vai ser implementado ao longo de 6 anos. Né? Então, a gente tem, mas tem, acima de tudo, uma decisão política de confiança mútua entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e a comunidade europeia.
Presidente Ricardo Santin, o ano também foi de abertura de novos mercados pelo setor no mundo inteiro.
Sim, a gente teve não só novos mercados, como também a consolidação de outros mercados, que você teve assim o fortalecimento. Vamos dar um exemplo prático aqui para o nosso ouvinte, a Filipinas. Ela concedeu também o Chile e o Peru, que a gente chama de pré-list. O pré-listing das Filipinas possibilitou que mais plantas fossem habilitadas. Em vez de ter que vir uma missão veterinária de lá para verificar as plantas, o Ministério da Agricultura brasileiro verifica quais as plantas preenchem os requisitos da Filipina. E ele habilita as plantas aqui por uma relação de confiança entre o Ministério da Agricultura e o Ministério das Filipinas. E aqui vai um especial agradecimento ao ministro Carlos Fávaro, secretário Carlos Goulart e secretário Luiz Rua, que juntos com o governo, junto com a iniciativa privada, possibilitaram esses ganhos. E aí o que acontece? A Filipinas, veja, nas carnes suínas, tomou o lugar da China como o maior comprador de carne suína do Brasil. Isso também aconteceu em outros países, como Chile e outros mercados. Além disso, a gente teve aberturas aí na República Dominicana, fortalecimento do México, vários outros mercados que foram se colocando, como mesmo lá em Vanuatu, a Polinésia Francesa, mercados que a gente entendia pequenos, mas que estão comprando mais de 10 mil toneladas. Então, isso é um trabalho que foi muito bem feito, mas no ano a gente tem um ponto muito positivo quando falando de mercados. Nós tivemos, você sabe, né, a influenza aviária chegou 2 anos no Brasil, em aves silvestres, fundo de quintal, não chegou na produção comercial, nós somos livres de influenza aviária, e depois, ano passado, infelizmente, esse caso, não ano passado, agora ainda, né, a gente teve o caso dele no Kestrel, no Rio Grande do Sul, que ele está no mesmo nível da influenza da Organização Mundial de Saúde Animal. Agora, dos 150 mercados que nós vendemos, somente 49 fecharam no primeiro momento. Esse é um trabalho de preparação de mais de 5 anos entre a BPA, seu conselho, e o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, que possibilitaram a gente estar preparado e que vamos continuar com esse trabalho, para dizer para o nosso país e para os nossos estados que nós estamos preparados para os nossos clientes, dizendo para eles que podem confiar no Brasil. Mesmo que um dia venha acontecer alguma doença, nós conseguimos segregá-la, controlá-la e manter a produção, inclusive o fornecimento para fora do Brasil.
Presidente da BPA, Ricardo Santin, e qual a sua expectativa com o governo Trump?
Bom, o governo Trump, primeiro, no nosso caso, a gente tem que trabalhar, nós trabalhamos com alimentos, independente da que o presidente Trump foi eleito, ele também fez tarifaços, acabou fazendo acordo com a China para compra de produtos agrícolas, mas o Brasil não diminuiu. Agora, isso, infelizmente, o presidente Trump nominou individualmente o Brasil, dizendo que o Brasil vai ser sobretaxado, mas não disse em que produtos. Nós temos também duas leituras. Uma delas é que pode ser a negativa de que se você taxar, por exemplo, o que a gente exporta nos Estados Unidos principalmente, exporta ovos para pet food e exporta carne suína, que vem crescendo. É uma relação de complementariedade com a indústria americana. E sobretaxar, talvez isso possa diminuir um pouco o ímpeto desse crescimento que estava vindo, mas eu não creio que vá deixar, já que a gente faz uma complementação de produtos que eles não conseguem produzir integralmente lá. Mas pode ser também que o presidente diga, não, eu vou taxar o aço, vou taxar o peixe, vou taxar outras coisas, e vou taxar os carros, vou taxar não sei o quê, essas que vão do Brasil para lá, mas não vou taxar os alimentos. Porque veja que os alimentos, muitos deles, é importante a gente falar com o nosso ouvinte, os grandes embargos que tem no mundo, veja Cuba, eles excepcionalizam os alimentos. Os Estados Unidos tem um embargo histórico com Cuba, mas vende frango para Cuba, vende carne suína para Cuba. Então isso pode acontecer também. Mas a outra leitura que a gente pode fazer da administração Trump, no caso das proteínas animais, é de que ele, havendo um tarifaço contra a China, contra a Europa, a China e a Europa possam retaliar eventualmente nos produtos agrícolas dos Estados Unidos. E aí sim vamos ter mais espaço para a gente trabalhar. E pode surgir, inclusive, mais oportunidades para o Brasil de acordo com esse governo.
E que balanço o senhor faz das exportações neste ano de frangos?
É muito positivo. Nós fizemos recordes de produção e de exportação em aves e suínos. Fizemos aí, vamos fechar o ano com 14 milhões e 900 a 15 milhões de toneladas produzidas em carne de frango, 5 milhões e 300 mil toneladas produzidas em carne suína, e vamos também provavelmente ficar em 56 bilhões e 900 milhões de ovos produzidos no Brasil. Os três números são recordes de produção que vem crescendo ao longo dos últimos 15 anos, quando o Turra aqui chegou na BPA e eu agora continuo essa jornada que ele desenvolveu aqui e me deu a alegria e a honra de continuar. Além disso, nas exportações nós cresceremos provavelmente, vamos fechar o ano na carne de ave, entre 3% e 3,5% de crescimento das exportações, e em carne suína entre 10% e 11% de crescimento. No caso do ovo há uma queda, mas porque houve sim uma produção, uma situação pontual durante o ano, de que Taiwan comprou muito o ano passado e depois parou de comprar, mas lembrando que a exportação no ovo, ela corresponde a 1% da produção. Quando a gente fala da suinocultura, ela corresponde a 25%, 26% da nossa produção, e na avicultura 35%, 36% da nossa produção. Veja, naquelas exportações que são importantes para o Brasil, aves, suínos, a gente vai fazer provavelmente mais de 12 bilhões e meio de dólares de receita cambial, ajudando a economia gaúcha e a economia do Brasil.
São números muito significativos.
Sem dúvida, a gente tem números muito significativos, e também é importante a gente ter que o nosso Rio Grande do Sul, que passamos, e porque falo passamos, que você sabe que eu moro aí em Porto Alegre com a minha família. Nós passamos por uma enchente terrível, hoje ainda estamos no processo de recuperação. Veja, eu que trabalho aqui em São Paulo, veja como era difícil vir trabalhar com a nossa base aérea, hoje o aeroporto já voltando. Muito ainda tem que ser feito no nosso estado na reconstrução, mas a gente vê a resiliência das nossas indústrias de aves, suínos e ovos. O Rio Grande do Sul, a exportação de ovos nesse ano está fechando com um crescimento de 2,6%, apesar da enchente e do episódio do Newcastle. A carne suína cresce 4,5%, apesar da enchente que a gente teve, conseguiu ser resiliente, voltou, conseguiu inclusive subir as nossas exportações de carne suína nesse ano, até aqui em novembro, e esperamos em dezembro não vai ser número diferente. E na casa de aves, onde teve mais, foi mais afetada por conta tanto da enchente como especialmente do episódio do Newcastle, nós ainda infelizmente temos China, México e alguns países, poucos países ainda fechados por Rio Grande do Sul, mas mesmo assim a nossa agricultura gaúcha foi resiliente, retomou, manteve as suas exportações e cá cai somente 5% até agora. Veja, isso é um resultado impressionante. Você tem um episódio como a enchente, você tem um episódio como a doença de Newcastle, que fechou o Rio Grande do Sul no primeiro momento para 49 países do mundo. E mesmo assim, a nossa agricultura gaúcha continua a trabalhar, continua resiliente para continuar a exportar, inclusive trazendo divisas para o nosso estado, ajudando na reconstrução. Por isso, a gente tem que celebrar. Celebrar com o Brasil, números grandes que antes falei, e com o Rio Grande, que cresceu nas aves e nos ovos e no material genético de ovos férteis, cresceu quase 40% também no Rio Grande do Sul, e que no caso das aves, apesar de um episódio da doença de Newcastle, caiu somente 5%. Essa é uma vitória dos nossos avicultores e avicultoras do Rio Grande, uma vitória de nós gaúchos, que temos uma indústria forte, resiliente, e também do Brasil, que ajuda o nosso estado a seguir produzindo e colaborando com o nosso país.
Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.